Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
Já dizia Miguel Esteves Cardoso: os amigos não são para as ocasiões, são para sempre. Podemos nem sequer dar-nos muito ou bem com essas pessoas, ou gostar mais delas do que elas de nós, não interessa. A amizade é um gosto egoísta, ou inevitabilidade, o caminho de um coração em roda livre. Os amigos têm de ser inúteis, isto é, bastarem, só por existir, e maravilhosamente sobrarem-nos na alma só por quem e como são. O que qualifica alguém de amigo? É ouvirmos as mesmas canções? Rirmos das mesmas coisas? É uma escolha? Um desígnio? O Pedro Ribeiro tenta descobrir o que é a amizade noutro podcast da Rádio Comercial, Poucos Mas Bons, e ainda não descobriu a fórmula. Bom, pode ser que hoje cheguemos lá perto. Bem-vindo ao Debaixo da Língua, eu sou o Rui Maria Pego e nesta edição recebo três amigos: os atores Manuel Moreira, Inês Aires Pereira e Raquel Tilo. Fiz todas as perguntas, incluindo esta: comerias os restos do prato de outra pessoa?
Eu, quando trabalhei em restaurantes, na Austrália, levantava os pratos e, como estava cheio de fome, fingia que deitava ao lixo os restos e comia.
Olha, a minha irmã ligou-me uma vez. A minha irmã trabalhava num restaurante italiano na Serra e a Madonna foi lá jantar duas vezes. E uma vez a minha irmã ligou-me
da
cozinha e disse assim: Manel, estou a comer os restos da pizza da Madonna.
Trabalhámos juntos no musical Avenida Q durante várias temporadas e passámos a fazer parte da vida uns dos outros, ao ponto de até, durante a pandemia, termos vivido uma gala de talentos semanal no Instagram. Chamava-se Gaila. Encontramos muitos talentos que hoje têm carreiras meteóricas. São os três ultra talentosos, hilariantes e boas pessoas. Que sorte a minha, e também a sua, que hoje vai ouvi-los sem filtros em mais um Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Alguma pergunta que não queiram que eu faça?
Não.
Nothing's off the table.
Tá, okay. Nothing's off the table.
Oh my God, thank you so much for coming.
Tirando.
Olá, Inês Aires Pereira, Manuel Moreira e Raquel Tilo, minhas queridas amigas.
Olá.
Podes
Olá.
Já dizer que isto é um grupo do
Sim,
WhatsApp.
É o grupo. Raquel, como é que se chama?
Vamos revelar.
Sim.
Não tem mal nenhum. Gaila.
Porque nós já temos um histórico grande, não é?
É o meu grupo mais ativo no Instagram.
No WhatsApp?
É. WhatsApp. Eu diria que, desculpem. Eu diria que vocês são os meus melhores amigos.
Eu também diria. E vocês, Rui e Manel, diriam?
Eu também diria.
Eu também, mas...
Não, Manel tem tantas.
Manel tem imensas amigas.
Vou à casa da Inês, que já vem. Ai, vou com a Zuka. Ai, a Benny. Ai, o Ivo. Ai, o Palma.
Mas o meu coração é grande, dá para toda a gente.
Eu também tenho muitas pessoas na minha vida.
Está calado.
No entanto,
tem.
Vocês, é com vocês que eu sou mais honesto em relação a muitos disparados que nós vamos fazendo nas nossas vidas. Bem-vindos ao Debaixo da Língua.
Queres falar sobre eles?
Oh, minha querida Clara.
Isto não é sobre ti, não é?
Não é sobre mim, isto é sobre vocês.
Uhum.
Bem-vindos ao Debaixo da Língua. Obrigado por terem vindo. Finalmente conseguimos encontrar-nos. Estava difícil.
Não
olhes
para a minha cara.
Têm vidas profissionais muito exigentes.
Foram 6 meses de Inês à espera, até que não podia.
Então vamos por partes. Como é que vocês estão? Raquel Tilo.
Bom dia.
Bom dia.
Estou ótima.
Estás boa?
Estou ótima. Estou fantástica. E tu? Como é que estás, Rui?
Estou bem.
Quem gostas mais de nós os três?
Não, o jogo não é esse. Vamos fazer um jogo daqui a nada que temos.
Ela vai fugir à conversa. Quem olha para a cara dela está morta e enterrada.
Porquê estás morta e enterrada? O que é que se passou?
Não estou morta e enterrada.
Porque ela não para de trabalhar.
Não estou morta enterrada. Eu hoje estou ótima. Dormi até tarde.
Uhum.
Tive uma discussão com o senhor num Uber e depois estou aqui.
Queres falar sobre o que aconteceu no Uber? Isto é um espaço seguro.
Não vale a pena.
Mas estás num momento muito particular porque recuperaste o Dança com as Estrelas. Estamos muito contentes pela Raquel. Ela esteve ótima.
Brava, bravíssima.
Devia ter ganho.
Pois devia ter ganho. Também concordo.
Vamos nos lembrar que somos melhores amigos, por isso tudo que vamos dizer vai ser exagerado, ok?
Não,
por acaso não acho que é exagero. Acho que tu eras mesmo uma concorrente muito, muito boa. Eu normalmente via depois as tuas atuações, mas não via sempre as dos outros, mas eras mesmo muito, muito...
Isso é ótimo. Eu só te vi a ti, por isso acho que devias ter ganho.
Eu também via de vez em quando os outros e a Guiomar estava ótima também, mas tu eras muito boa.
Eu via de todos, eu acho que tu podias ter ganho. Tu, Nelson, quer dizer, a Luizinha também. Mas tipo, tu não estás na final, é um escândalo.
Já recuperaste isso?
Já recuperei, sendo que continuo com dores no corpo. Uhum. Juro, Eu acho que há dores no corpo que eu vou ficar. Será que vou ficar com elas para a vida?
Se calhar.
Não, acho que não. Mas...
o tchá-tchá-tchá deixa marcas profundas.
A salsa deixou-me dedadas no... uhum. nas costelas.
Que sonho, também estou cheia de. Não,
dedadas. Eu estou com poucas dedadas. Há muitos meses não tenho dedadas como deve
ser. Quem dera ter uma dedada como deve ser.
Olha, isto é um sonho para mim ter-vos a todos no mesmo estúdio, porque não só almejava isso há algum tempo, mas porque nós fizemos juntos uma ideia da Raquel durante a pandemia que nos deitou muito abaixo, Manel.
Pois foi, fomos muito abaixo com a história da pandemia.
E nós juntos subimos, fizemos aquilo que era importante, que era levar a nossa missão, que é ajudar os outros. E fizemos um disparate no Instagram, que era, Raquel, tu estavas na altura em Nova Iorque, na tua outra vida.
Sim.
E tu tiveste uma ideia, que era animar as pessoas que estavam um bocadinho mais em baixo.
A maneira que o Rui vende a ideia é ótimo. Era um talent show para coisas ótimas e também para coisas péssimas. Uhum. Quer dizer, não eram péssimas. Eram
ninguém
coisas.
Era muito mau, até fiquei meio surpreendido.
As pessoas não eram más, as pessoas tinham, algumas pessoas tinham uns talentos um bocado estranhos, tipo a miúda que tocou
flauta pelo nariz.
Yeah, mas ela era épica.
Olha, sim, agora tive no Got Talent uma pessoa que tocava flauta pelo nariz.
Aliás, tu foste escolhida para o Got Talent porque fizeste este.
Exatamente.
Tu sabes avaliar talento.
Exatamente.
E a ideia era o quê? Porquê que decidiste fazer isso na altura? Houve muita gente que seguia. Aliás, a Inês estava noutro grande fenómeno deste momento, que era o Como é que o Bicho Mexe.
Ah.
Ainda te lembras?
Lembro-me bem.
E
nunca me vou esquecer.
Claro.
Eu nunca me esqueço de onde é que eu vim, percebes?
Claro. Sim. Que é do Norte.
Que é de uma família beta do Norte.
Matosinhos.
Oh Raquel, mas a ideia era fazer isso porquê? Porquê que tu sentiste que era importante fazer isso?
Oh Rui, eu estava em...
Raquel queria se maquilhar e vestir.
Exatamente. Então, se tu achas que havia uma mensagem por trás disto, a mensagem era: amigos, vamos fazer uma festa aos sábados onde bebemos vinho, maquilhamos-nos, pomos imenso glitter no cabelo e na cara e temos uma desculpa para o fazer.
E gregamos no dia a seguir.
Foi fantástico.
Cada um na sua casa. Eu construía
cada
cenários.
Cada um na sua casa.
Tu levavas
cada
aquilo muito a sério, como sempre.
Eu levava aquilo muito a sério, como sempre. Que eu acho que a vida é para levar muito a sério. E eu ainda tenho a minha janela toda destruída, porque um dos episódios eu fiz um cenário em que pendurei coisas na parede, umas cortinas e umas fitas e umas luzes e tudo. Depois acabou por não se ver nada, porque depois aquilo no crop do Instagram ficava assim, só se ia à minha cara. E quando eu tirei, a tinta veio toda atrás. Portanto, a minha senhoria ficou a saber agora através deste programa. Uhum. Mas fora de brincadeiras, eu sentia mesmo que não só nós estávamos a fazer-nos companhia uns aos outros, cada um na sua casa a arranjar um pretexto para nos divertirmos uma vez por semana, mas as pessoas que nos seguiam. Aliás, nós todos recebemos muitas mensagens de pessoas a dizer o quanto aquilo lhes alegrava os fins de semana e ficavam à espera para ver. E se nós não fazíamos logo dois de seguida, eles perguntavam-nos quanto é que seria o próximo, porque estavam, divertíamos uns com os outros, cada um na sua casa. As pessoas estavam, fora de brincadeira, estavam muito tristes. Nós estávamos muito tristes. No segundo confinamento eu estava mesmo muito, muito deprimido. Aquilo tocou-me bastante. E essas meia dúzia de gailas que nós fizemos, para mim, foram mesmo muito uplifting. E acho para as pessoas que viram também.
Sobretudo os teus outfits foram muito uplifting para todos nós. Como sempre, de resto. Mas vocês acham que já recuperámos da pandemia ou não?
Mentalmente?
Sim.
Eu totalmente.
Não sei, eu acho que as pessoas...
Agora os meus problemas mentais são outros, não tem nada a ver com a pandemia. Desculpa, Manel.
Eu acho que infelizmente há tantos... Se a meio da pandemia nos perguntassem quanto tempo é que vamos demorar a recuperar disto mentalmente e socialmente e tudo, nós calhar dizíamos anos e anos e anos. E a verdade é que sim, ainda há muitas consequências que vêm daí, só que nós infelizmente já estamos a pensar em mil outros problemas. Sim. Porque entretanto está toda uma crise a acontecer. As pessoas... É que na pandemia foi horrível e muita gente passou dificuldades, mas arranjou-se por ser uma coisa tão específica e tão...
para toda a gente,
arranjaram-se ferramentas, não foram suficientes, mas arranjaram-se. O governo arranjou uma maneira de ajudar as pessoas, as pessoas uniram-se muito. Agora, de repente, há outro problema, que é este problema da inflação e das casas, e ninguém tem sido para viver, e já não é agora, não vamos ficar para sempre a receber apoios.
Sim, e não é esta reação coletiva, não é?
É verdade, e então parece que por um lado é quase mais difícil ainda. Tipo, agora é um novo desespero. Eu sinto que as pessoas estão muito, muito, muito cansadas e muito preocupadas. E vejo a minha irmã emigrar para a Alemanha e a minha outra irmã vai viver para fora de Lisboa porque também já não consegue. E portanto eu acho que as pessoas, mais do que estar a recuperar da pandemia, já estão metidas noutro grande imbróglio. E as pessoas estão com dificuldade em ver o futuro.
Será que isso vai ser sempre assim?
Eu tenho a sensação, o Manel é ligeiramente mais velho do que nós, pouco.
Tipo, se não há guerra, se não há guerra, há uma crise. Se não há uma crise, há uma guerra. A não, guerra gera crise.
Mas há guerra e há crise, há os
é
dois.
É isso, mas nunca, será que nunca vai não haver nada e nunca vamos ser todos felizes? Tipo, I can see clearly now.
Eu acho que nós já vivemos isso. É que nós
é que não sabíamos.
A minha geração, e a, tu ainda apanhaste um bocado disso, também não és assim tão mais nova do que eu
quanto isso. Manel, desculpa dizer-te, mas.
Não, nós apanhámos uma das poucas alturas da história em que na Europa não houve grandes conflitos e não houve crises gigantes das pessoas passarem fome. Nós apanhámos uma.
Mas sabes uma coisa, Manel? Eu e a minha juventude não apanhámos isso.
Pois, pois tu já não. Pois tu não foste miúda sem ter já as crises e depois a pandemia.
Desde nascença.
Não, mas é uma coisa que a reflexão que estavas a fazer, Inês, é verdade, que é, há desde que nós temos que 18, 17, era a crise do subprime, depois a seguir era o FMI, depois a seguir. Ou seja, a nossa geração teve muitos desafios, outras gerações tiveram outras. Agora, se calhar pode haver uma terceira guerra mundial. No meio disto tudo, nós que trabalhamos como atores e como o humor, é fácil fazer humor nesta fase, Raquel?
Raquel, humorista? Eu, Raquel, humorista?
Não, eu estou a passar para ti, mas para qualquer pessoa que esteja aqui.
Eu, por acaso, acho que o humor até às vezes vem mais nas alturas mais dark. Porque se tu pensares, as pessoas não têm paciência para ver uma coisa muito séria quando a vida está muito séria. Quando há guerra, tipo, ligas o jornal e é guerra, não há dinheiro, não temos nada. Opa, eu acho mesmo que ninguém quer sentar-se e ver um filme de guerra quando as notícias são de guerra. Então, acho que é mais fácil fazer uma coisa light e estares a pensar em coisas, se calhar, um bocado mais para descomprimir e vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre, sabes? Esse tipo de, eu acho que é mais fácil.
Nós sentimos muito isso mesmo literalmente na pele, quando fizemos a Avenida Q, que foi um espetáculo que nós os quatro fizemos, que teve uma primeira temporada antes da pandemia.
Éramos só nós os quatro, não é?
mais outros
quatro. Tivemos tanto trabalho, que eram muitos personagens.
Eram muitos personagens, nós fizemos todos.
Tinha três bonecos, um na cabeça e um em cada mão. Um exercício tremendo. As pessoas agora aplaudem o teu erro, mas não sabem o que tu tiveste de fazer com aqueles bonecos todos.
Manel, punha um boneco na. Não?
Não, éramos vários atores, mas nós que estamos aqui entrámos as quatro e as. E
não, quando fizemos fizemos
a peça depois durante a pandemia e nós fomos o segundo espetáculo no país.
E um dos únicos do mundo. Na altura a Broadway ficou muito chocada porque nós estávamos a fazer.
Entre um confinamento e outro, nós fizemos seis meses.
A Broadway sabe quem nós somos.
Somos aqueles senhores que foram os segundos a fazer uma peça.
Todos sabemos. Éramos nós e umas pessoas em Xangai.
Não, eles sabem quem nós somos porque ninguém estava a pedir direitos naquela altura, porque estava tudo fechado e nós abrimos
direitos para o espetáculo.
E as pessoas iam de máscara e estavam sedentas, mas de tal maneira sedentas disto que a Raquel estava a dizer, de se rir e de estarem umas com as outras, mesmo com aquelas limitações todas, que saíam. Nós vimos muitas vezes adultos de 50 anos a sair do teatro a cantar e excitados e a rirem daquilo que tinham
e vocês
visto.
Não se lembram da sensação? Nós fazíamos a peça antes, não é? Sem máscaras, sem nada. Portanto, nós olhávamos para a frente e víamos dentes a toda a hora, as pessoas a rir e não sei o que. O primeiro espetáculo que nós fazemos de máscara, tipo,
sim, então
será
sim.
Que as pessoas estão a gostar ou não?
Só se viam olhos.
Só com vozes, não é? Tipo, riso com vozes, ok, mas nós estávamos habituados a ver pessoas felizes, tipo, sorriso rasgado do início ao fim e de repente.
O primeiro dia foi muito estranho. O primeiro dia foi muito estranho.
Olhos fora.
E nós chegámos a fazer de manhã, lembram-se?
Às 10 da manhã.
Ah, mas esperem, depois havia. Acho que eras tu, Raquel. A Raquel ou o Manel. Algum de vocês se irritava muito quando via uma pessoa sem máscara. Não era sem máscara. Às vezes a pessoa punha só o narizinho de fora e estava o Manel e a Raquel lá atrás. Vão dizer à frente de sala aquela, a segunda senhora da terceira fila está sem máscara, está com o nariz de fora. Oh meu Deus!
Regi o lugar 2B.
É possível.
Lugar 2B.
Não, eu me lembro
máscara.
Nós a controlarmos as pessoas naquela câmara que tínhamos lá atrás dos vestidores.
Não, é que havia uma vez. Uma vez havia um casal de Betos, por acaso os dois muito giros,
que
estavam na primeira fila e a frente de sala ia lá dizer para ele pôr a máscara e ele fingia que punha e quando ela saía. Ele voltava a baixar mesmo, deliberadamente. E nesse dia eu não me conseguia concentrar.
Eu ficava
com o Félix com o boneco parado a olhar para ele. Estás a sentir a pressão.
O Félix perdia a vida porque quando o Manel estava concentradíssimo nos senhores, o boneco morria. Ah, ou ficava não... assim, não dá. Os ouvintes não vão conseguir, mas eu ficava assim.
Ficava com a cabeça para trás e não fitava as pessoas. O que é que vocês lembram da Avenida Q? Quão importante foi a Avenida Q no vosso percurso?
Bem, para mim foi talvez das coisas mais importantes, porque foi a razão que eu voltei para Portugal, não é?
Tu estavas no Sri Lanka, num retiro.
Está a fazer um retiro com o Gwyneth Paltrow.
Aquela levava pés de várias mulheres.
Que nojo.
Imagina, podia estar a pagar uma promessa.
Por acaso odeio pés.
E tu, Manel?
Eu adoro pés.
Se eu odeio pés, ou estava no Sri Lanka? Não odeio pés.
Eu odeio qualquer coisa que quisesse. Sim, diz. Foi importante porque te fez voltar para Portugal, não é?
Sim, fez-me voltar para Portugal e fez-me.
Sim,
fazer...
tu tinhas estado na gênese da Avenida Q, não é?
Sim, fiz convosco a criação da Avenida Q aqui em Portugal, não é? Que foi aquele workshop.
Nossa,
que nós
residência
tivemos.
Artística.
E depois fui-me embora e veio esta senhora aqui, Inês Aires Pereira, fazer o espetáculo. E sabem, opa,
olá.
Sabem que isto é engraçado?
Como é que é? Era assim,
era.
Vocês sabem o que é muito estranho? Eu e a Inês não éramos amigas antes da Avenida Q, não nos conhecíamos. Uhum. Quer dizer, conhecemos-nos uma vez naquele jantar, mas
pai,
eu não
vais
assim.
Contar.
Pronto, whatever.
Ai, que parva.
Eu conheci a Inês num jantar uma vez e achei que ela era uma tonta. Whatever. Mas.
Ok. Eu e o Manuel estamos só a assistir. Sim,
não,
sim.
Não vais contar.
Não vou contar isso. Mas sabem o que é mesmo estranho? É mesmo antes, mas quando eu digo mesmo antes, é tipo uma semana antes de me fazerem convite para vir fazer a Avenida Q, a Inês mandou-me uma mensagem no Instagram a dizer qualquer coisa. Tipo, já estávamos em pandemia, estávamos todos fechados em casa, e ela mandou-me uma mensagem qualquer a dizer tipo:
acho que foi o teu cabelo.
Eu não me lembro o que é que foi.
Pintaste o cabelo de azul, assim, não é?
Assim,
não
uma
foi?
Coisa. E tu mandaste: ah, que giro! E eu comecei a falar. Nós começámos a falar, tipo, uma semana antes
de
vir. Nós não éramos amigas, não falávamos. Começámos a falar, e passado uma semana, o Gonçalo ligou-me a dizer: olha, não queres vir para Portugal fazer a Avenida Q? E eu: ah, que estranho, ainda por cima agora.
Temos um avião à tua espera.
Comecei a fazer amizade com uma das pessoas de elenco.
Eu fiquei muito feliz.
E depois vim.
E o que é que estavas a sentir na altura? Porque tu moravas em Nova Iorque. A ideia de voltar para Portugal era uma coisa pacífica ou era uma coisa que te assustava?
Assustava-me um bocado, porque eu já não vivia cá há muitos anos, e eu acho que eu tinha uma ideia de Portugal que é Portugal nos anos 90. Então eu achava que ia chegar aqui e que...
Tu vais vestida de quebra-mar.
E com o ratinho. A camisa do ratinho da Sakura. O resto aqui.
O rasco ocupa metade da cara.
Camisolas da Gap all over.
Exatamente.
Ah, eu só passava sapatos de vela, sapatos de vela, sapatos de vela.
Davidoff.
Davidoff.
CK1.
Davidoff é cheiro de primeiro namorado.
Pois é,
né? CK1.
Por acaso eu tive com o meu primeiro namorado. Vamos seguir.
Conta.
Não, conto depois no WhatsApp.
Oh.
Não, ele não foi meu namorado, foi só uma pessoa com quem eu fiz uma exploração sexual. Continuamos.
Rádio Comercial.
Exploração sexual. Estavas a dizer que Portugal era o Portugal que imaginavas dos anos 90, que era o quê? Era isto que nós estávamos a descrever?
Sim, era um bocado isso, e era também. Eu acho
conservador,
que era...
preconceituoso.
Sim, mas não era só isso. O que é que era? Era mais tipo o tipo de problemas que eu tinha em miúda, sabes? Que era tipo: viste a camisola da Maria? Pá, camisola mom. E eu pensava: eu venho para Portugal e isto vai ser a minha vida. Não pensando que os meus amigos também já não têm essa idade, e também já são pessoas adultas e normais. E então para mim foi um choque. Eu acho que, como eu estive cá só na minha infância, eu vivi aquilo, tipo, eu achava que ia ser como quando eu era adolescente.
Mas depois vieste para o pé das pessoas fixes.
Sim, mas olha que eu ainda tenho amigos do Porto que são super fixes.
Ah.
Simplesmente já não têm 14 anos. Pois, então já não são irritantes.
Pois. E para ti, Inês, qual foi a importância da Avenida Q para ti?
Olha, primeiro foi, acho que foi assim, o primeiro trabalho que eu fiz que foi assim. Valorizada,
Vista pelo teu talento, pelas tuas capacidades.
Sim, tipo, senti que as pessoas gostaram mesmo de me ver e que estava a fazer um bom trabalho, sendo que desafinava dia sim, aquela nota, lembra?
Eu que tu todos os dias fizeste aquilo que é 900 vezes aquela música, que nós antes disso já tínhamos estado em cena há muito tempo, e tu todos os dias entravas para essa música como se fosse a primeira vez.
Todos os dias não me cabia um feijão no cu. Era horrível. E depois sempre a seguir vinha até com o Manel, com o regalo. Desafinei e disse: Manel,
Um bocadinho. Então, um bocadinho fora de tom no início, mas depois chegaste lá.
Estavas ligeiramente semitonada ali nos primeiros dois segundos da nota, mas depois.
Mas depois arrancaste e aquilo ficou ótimo.
Não,
ótimo,
quando
ótimo.
Aquilo arrancou.
E defendeste muito bem com o acting, defendeste.
Sim, yeah. sim.
E depois pensei sempre, quando acabou a Avenida que eu pensei, nunca mais quero fazer um musical na vida, quero agora só curtir a teatro. Mas eu acho que foi essencialmente as pessoas que eu conheci, esta amizade que se fez. Acho que este grupo é mesmo. Opa, também temos que dizer que não são todos. eu acho que gosto de todos, gosto muito de todos. Mas este quarteto que se criou, deu-me aqui uma base que eu não tinha. Eu vim do Porto, muito ligada, tinha um namorado do Porto, depois muito ligada aos amigos do Porto, depois pronto, arranjei um namorado cá e comecei a conhecer pessoas, mas sempre as pessoas dele, não é?
Foste trabalhando, mas também eram coisas episódicas.
Exato,
não é?
Tipo, eu achava que a Avenida aqui ia ser só mais um, tipo, nós damos bué da bem, mas depois cada um vai à sua vida. Cada um vai fazer os seus trabalhos e as pessoas deixam de se dar. E pela primeira vez, tipo, não, este grupo ficou mesmo. E aprendi muito com vocês, cresci muito com vocês, porque, como sabem, eu vinha da Foz, não é? De um meio fechado, eu tinha a cabeça fechada e vocês abriram-me muito a cabeça e eu
aprendo. Acho que a tua cabeça não era fechada, tu simplesmente só não tinhas.
Não,
se calhar,
tinha contacto.
Contacto. Porque tu eras, sempre foste muito curiosa.
Não, quando eu cheguei já a tua cabeça era muito aberta.
Sim, mas. Sim. Mas eu fiz mais. Não é? Sim, tu chegaste depois, Raquel, desculpa.
Eu cheguei quando vocês já tinham aberto.
Sim, nós abrimos bem.
Eu já tinha estado já estava toda aberta.
Já estava toda aberta, só precisava... pelo Rui e pelo Manel.
Sim, eu e o Manel somos as pessoas indicadas.
Os dois com uma cara de nojo, Inês aberta, e eles os dois assim.
Rádio comercial.
Explorar é bom.
Isto não tem... Rádio normal.
Isto não tem filtros, não é?
Não, claro que não. Isto é depois o que não, não vou para o FM é neste tipo.
Vocês ensinaram muito, vocês ensinam muito, aprendo muito com vocês, são mesmo, eu acho que são assim o meu grupo, vocês, o Renatinho, vocês são, trouxeram-me um grupo de amigos.
Teve que fazer um shout-out ao Renatinho, fiquei com ciúmes.
Não, porque
não
é, outra
grupo,
pessoa
é outra pessoa
que também me acompanha muito.
Não,
depois, claro, vou fazendo outros projetos e há outras pessoas muito importantes que ficam, mas vocês são muito sólidos.
Como as contorcionistas
vida.
Do Got Talent.
Não, mas
para mim, o Got Talent são sempre pessoas que são contorcionistas, pessoas que cospem
não,
fogo.
Não, mas tipo a novela.
O Para Sempre.
O Para Sempre. A Plim, fiquei-me a dar muito bem com eles os dois. O Portátil, também me fica muito, a dar muito bem. E tipo, fui ao Rio, estive com eles. Há pessoas que ficam, claro. Mas vocês são o meu pilar.
Love you.
E tu, Manel, tu que és uma veterana das tábuas, tu que já passaste por tanto, começaste
musical.
Com a Fernanda Lapa. A Avenida Q, no teu percurso, na tua linha da vida, que é o teu percurso profissional, foi um momento particularmente feliz, porque uma das coisas que caracteriza este universo é a sua. Nem é só precariedade, é a sua intermitência. Não sabemos quando é que temos coisas que duram muito tempo. E a Avenida Q é a antítese disso. É um espetáculo que durou muito tempo.
Sim, e eu acho que para mim foi estruturante, foi muito
estabilizante?
Sim, foi o mesmo momento fulcral para mim, não só pelas mesmas razões que vocês já falaram, também porque acho que as amizades que tu fazes, quando fazes, porque tu não vais trabalhar para fazer amigos, mas quando vêm grandes amizades daí.
I'm not here to make friends,
I'm here to be amazing.
I'm here to just crush it. Slay.
Mas sim, claro que sim, e vocês são todos muito meus amigos, e isso é muito importante para mim. Mas uma das coisas mais importantes que a Avenida Q me trouxe foi mesmo uma coisa de eu voltar. Não é que eu nunca equacionei desistir de ser ator, não é isso? Até porque hoje em dia, para o melhor e para o pior, como é tudo mais instável, mas às vezes também num bom sentido. Ou seja, antigamente as pessoas, quando chegavam aos 40 anos, a vida era o que era, aquilo estava feito, a profissão que escolheste era a profissão que escolheste, eras quase um velho. Hoje em dia as coisas infelizmente são muito mais instáveis, mas ao mesmo tempo também há um despreconceito muito maior em relação a tu poderes fazer mil coisas ao mesmo tempo. Há também mais possibilidades num certo sentido. E pronto, eu às vezes equacionava, pá, vou ter que arranjar um segundo e terceiro trabalho. Aliás, eu tive vários segundos e terceiros trabalhos, trabalhei muitos anos em bares e coisas assim, e voltarei a trabalhar se for preciso.
Recalto na Deloitte, na secção de New Business Development.
Não, mas há uma altura quando tu começas. sei lá, não há uma idade específica para isso, mas se calhar se começas a estar aproximado aos 40 anos e pensas, eu não vou ter paciência para sempre, para cada vez que ficar sem um trabalho 3 meses ou 4 meses e trabalhar num bar, ou que foi um trabalho onde eu aprendi imenso, onde também fiz imensos amigos e que foi muito divertido, mas neste momento já não é, já nem tenho a mesma resistência, e depois estás muito tentado e bebes álcool e é cansativo. E de repente não estás se trabalhas num bar e apanhas secas de morte e durante a semana estás lá e dás por ti com uma jolda na mão e um shot que eu não sei
mas
quem,
ser ator
não
em Portugal é tão complicado que só dá se tu de facto tiveres uma relação de paixão com o que
para
fazes.
Grande parte das pessoas, sim. São muito poucas as pessoas em Portugal que ganham muito dinheiro ou ganham sequer um ordenado decente e estável, uhum, a trabalhar só como atores. E portanto houve uma altura que eu equacionei, se calhar eu vou ter que fazer durante uns anos como outros amigos meus já fizeram, que é, eu agora vou arranjar um primeiro trabalho, uhum, e depois as coisas que eu consegui fazer como ator
São extra.
Eu equacionei, eu estava a equacionar isso quando apareceu a Avenida Q. E a Avenida Q mudou de facto um bocado a trajetória.
Ficámos todos milionários,
porque
não é?
Ficámos milionários. Não, não ficámos, mas tivemos muitos meses a fazer. E claro que isso dá-te um novo alento para, ok, se calhar eu vou.
Para quem está a ouvir, eu acho que as pessoas não têm a percepção que é, de repente tens um trabalho todos os meses, que é uma coisa que não é comum, a não ser que estejas a fazer novela, não é? Uma coisa do género.
Porque sim, mas ainda assim, tipo, mesmo a fazer novela é tipo um ano, nove meses.
Sim, nove meses.
Tu tens
um
aquele
ano.
Ponto de interrogação sempre na tua tromba, e que de repente é o que eu imagino, é um ponto de interrogação aqui à minha frente, na minha testa, e de repente arranjei, vou fazer novela. E o ponto de interrogação vai lá para o fundo, mas está lá.
Depois começas a aproximar outra vez.
E depois, claro, ao fim, tipo, quando estás a três meses de acabar a novela, já está lá o.
Podes dizer.
Caralho, ponto de interrogação, pá, aquele caralhito. Está a chegar. Então tu nem aproveitas por inteiro o projeto, porque ao fim de três, quando está a acabar, são os últimos três meses que tu já estás tipo, ai, ah, e agora? Então, o que é que vais fazer a seguir? Ai, sim, vais fazer um filme, que sorte, puta. Ai, sim, o que é que vais fazer? Não, já me convidaram para a próxima. Ai,
olha,
sim,
já sabes,
me ligou
já sabes
para
qual é o próximo projeto. Acho que há um projeto que vai ser dirigido pelo não sei quem. Olha, não queres dar uma palavrinha?
O Nacional está à procura de pessoas como tu. É uma pena que já está fechado.
Sim, no meu caso, nem o Nacional entra para mim, estás a ver?
Ainda.
Isso vai entrar.
Eu, por acaso, é engraçado, estás a falar sobre o ponto de interrogação.
Vou fazer Hamlet.
E não podias fazer.
Eu adorava que tu fizesses.
E não podias fazer.
Eu não tenho essa.
Há um preconceito que felizmente está-se a começar a perder, daquele clichê que se diz que os encenadores ou os diretores de determinado tipo de teatro são muito preconceituosos com as atrizes de novela ou com as atrizes assim assado. E alguns de facto são, mas eu acho que há uma vontade grande já de certas pessoas, e algumas que até já estão em cargos de direção, de misturar um bocado as coisas. Tipo, se há um encenador ou uma pessoa que escreveu um projeto e que o quer apresentar ao Nacional, não é por a atriz que ele escolheu para protagonista ser a Inês Aires Pereira que o Pedro Penin vai dizer não quero, porque não é uma atriz de teatro. Eu acho que isso, felizmente, já há pessoas em cargos. Agora lembrei-me do Pedro, mas haverá outros.
Mas ouve-se muito a cena de aquela atriz está ali para vender bilhetes.
Mas isso não é mau.
E tu não ficas sempre na cabeça tipo, eu estou aqui porque sou boa atriz ou porque é para vender bilhetes?
Sim, mas isso foram as duas coisas ao mesmo tempo.
Não, eu sou uma atriz incrível.
Tu és uma atriz completa.
Tu fazes tudo, tu cantas, tu
danças. Não é que eu sinta isso, percebes? Que eu sou super segura em relação ao meu talento e ao meu trabalho.
Não tenho pensamentos nenhums maus, não sou nada insegura.
Não sou nada insegura. Não.
O Manel está a dizer, eu acho que na geração do Manel, que é a geração do século XIX, isso era uma coisa muito mais,
sim,
mais comum.
Eu percebo.
Hoje em dia não é improvável, por exemplo, este move que te tem acontecido, e acho que era isso que eu ia chegar aí, que é o ponto de interrogação que tu imaginavas. Inês, olha para o telemóvel.
Eu estou a ouvir.
O ponto de interrogação que tu imaginavas, entretanto, no teu caso, de repente parece que se desdobrou em 45 coisas diferentes. Não é só a tua relação no Instagram com as pessoas que te seguem, mas eu sempre achei que isso ia acontecer. Eu disse isso uma vez, não se gajam também. Mas na Avenida que eu achei, é só a pessoa indicada te apanhar e tu consegues chegar onde tu quiseres. E é isso que acontece. Ou seja, como é que tu explicas, ou pensas nisso, não sei se pensas nisso, que é, fizeste a Avenida Q, depois a seguir fazes o, sei lá, o Portátil, fizeste outras peças pelo caminho, fizeste novela, agora estás a fazer o Got Talent.
Série?
Sim, a série. Não, era o que eu ia seguir à série.
Escreveste uma peça
com a Raquel na ponta do menininho. Fizeram, ainda por cima, vocês fizeram uma coisa vossa que as pessoas vão de propósito ver. Que é diferente do que alguém ter uma ideia.
Claro.
E de repente estás a fazer, és a protagonista de uma série na RTP1.
Uhum.
E também com um universo dramático muito
uma
maior.
Série dramática, era isso que eu ia dizer.
Sim, sim.
Como é que esse ponto de interrogação ainda existe?
Claro. Eu acho que acontece muito. Primeiro, há ondas. E portanto eu penso sempre, falo sempre com a minha agente assim: olha, para o ano tenho que estar preparada, para o ano já não vou ganhar dinheiro, tipo, as pessoas já não vão querer saber de mim. E nas não é assim, eu não. Tipo, e depois penso assim: também já dei tudo que tinha para dar, porque eu continuo sem saber o que dizer. Estás a ver? Agora penso assim: por acaso posso dizer isto, acho que não tem mal e não espero que não seja visto como arrogância, mas eu estou por opção a não trabalhar. Quero parar uns meses, quero perceber o que é que é fazer. Estava com muito trabalho, tive um burnout. A minha amiga Raquel, vocês também sabem.
Bom, sim.
Mas a Raquel acompanhou mais isto porque vocês não são tão presentes na minha vida. E agora
estou naquela. São gays, e eu não me sinto à vontade de partilhar convosco. Vocês criticam.
E agora estou naquela fase, tipo, ok, já fiz isto e aquilo. E agora vou fazer o quê? Continuo sem ganhar.
Mas isso tudo que tu fizeste foi demais, na tua opinião?
Não.
Porque no fundo são oportunidades que nunca aparecem,
não é? Não, foi nada demais. Fiz aquilo que tinha que fazer. Tipo, já, era fixe que ter tido mais tempo para respirar e ter tido mais tempo para mim, para os meus amigos, para a minha família, para o meu namorado. Era muito fixe que isso tivesse sido diluído. Mas tudo o que eu fiz, eu senti que tinha que agarrar e tinha muita vontade de fazer. Portanto, eu quis muito fazer a peça com a Raquel.
E fizeste tudo muito bem, amiga.
E
Dança Comigo, lembra-me agora.
Comigo, eu queria que. Está tudo certo, mas foi só um bocadinho. Pronto,
exaustivo.
Bom, não sei como é que estás, Raquel.
Era eu que ia virar para ir.
Porque eu sinto que eu passei a tocha, tipo, agora vai tu para os Leões, eu vou descansar um bocadinho. E disse, Raquel, pronto, agora eu vou estar aqui para o teu burnout. Estou contigo.
Que horror.
Estamos aqui para o teu burnout.
Eu espero não ter um burnout.
Mas também eu e o Manel, que estamos habituados a assistir a estes fenómenos, eu acho que agora estás num momento desses, não é? Em que, primeiro, eu acho que antes de irmos ao teu momento, eu acho que é importante falar sobre o que vocês criaram juntas, que foi incrível. Vocês tinham muito medo de fazer isso, não é? Lembro-me na altura.
Até à estreia.
Eu na realidade ainda tenho medo que nós fizemos aquilo.
Eu estou muito arrependida de não ter cobrado mais.
O que é que era na Ponta do Mindinho, para quem não viu?
Nem a Ponta do Mindinho era. Não era nada, não é, Inês? Era o que nós dizíamos. Isto não é nada.
Isto é uma descoberta daquilo que nós queríamos dizer.
Sim, era basicamente. Nós às vezes gravávamos os nossos ensaios.
Gravamos conversas
e opá, nós. Éramos péssimas, juntávamos-nos para escrever e ficávamos uma hora assim. E depois, não. Olha, já te contei uma vez que em 1933 eu parti uma unha do pé e contávamos histórias que não faziam sentido. E houve um dia que estávamos a ouvir estas histórias e havia uma ou outra que eram engraçadas e que tinham umas conexões engraçadas. E então começámos a criar isso. Olha, eu nem sei como é que isto aconteceu.
Aconteceu,
Inês.
Que estávamos a fazer que queríamos fazer um espetáculo e depois estávamos a ter imensas ideias, tipo. Personagens, íamos fazer personagem, nananana, e eu disse assim: oh, Raquel, tipo, hoje nós estamos a inventar um bocado, sabes? Sabes o que é que eu acho que as pessoas curtiam? Era assistir a isto que nós estamos a fazer, tipo, o descobrir o que é que nós queremos dizer.
Ouvir-nos pensar alto, não é?
Ouvir-nos pensar alto, e a Raquel, Inês, Thomas, vamos, isso vai ser um espetáculo. Somos nós aqui no sofá, nananana. Pronto, e depois a partir daí foi uma semana.
No momento que nós percebemos que aqui íamos fazer foi uma semana e tínhamos o guião escrito.
Uhum.
E depois houve uma altura onde disseram: ok, tenho que escrever mais 10 minutos. E nessa altura nós fizemos aquela discussão.
Uhum.
E depois estava feito.
E depois estava feito. Tivemos a ajuda do Rui Melo, que foi essencial.
Essencial.
E pronto, mas até ao dia eu achava, tipo, ao Rui. Nós não vamos cobrar 12 euros às pessoas. Que lata estar a cobrar dinheiro às pessoas. E depois as pessoas adoraram. Eu comecei a acreditar que aquilo era mesmo bom. Esta merda é mesmo boa, caralho. Íamos cobrar para aí 20. Olha as outras, o que é que andam a fazer? Andam a cobrar bué, caraças. E pronto. Mas continuámos com a nossa.
E como é que foi fazer o espetáculo, ver a reação das pessoas e depois acabar? Porque estas coisas depois não duram para sempre. É importante que não durem para sempre, é importante parar, não é?
Eu adorei fechar.
Ah, eu também.
Adorámos as duas.
Eu acho que nós fizemos a quantidade de tempo certa.
Foram 50, não foram?
51 ou 49, eu nunca me lembro. Mas eu acho que não foram 50 certos.
É, 50 é muito?
É, tem muitos espetáculos.
Já tinha sido tipo 20?
Não, foram 50.
20 era tipo o início, não é? Era inicialmente.
O início eram 17.
E fizeram salas enormes a dada altura, não fizeram?
Fizemos depois... o Tivoli. Sempre, sim. A não ser as primeiras duas semanas que fizemos Vilaré. O Vilaré. O resto foi o Tivoli. Depois fizemos algumas salas, fizemos em Braga.
Fizemos tour, foi muito giro.
Fizemos no Altice de Braga, que parece assim, tipo, uau, fizemos um Altice, só que é mesmo pequenino.
Não é muito pequenino.
Bem, neste tem para aí 2 mil lugares, não tem 20.
Sim, como mas é que ela diz? Como é, é que eu digo assim? Não é muito pequenino ela. Oh, baby, tem 2 mil lugares.
É o então dobro é tipo um Coliseu. Tivoli.
Não, o Tivoli tem 2 mil e qualquer coisa.
Não, não, o Tivoli tem 1.200.
Tem 1.200.
Tem 1.000 e tal e tem muitos fantasmas. Mas isso eu não quero agora trazer para cima da mesa. Tem, tem.
Tem, e o Sada Bandeira também tem. Isso é o que o Rui
sabe. O Sada
Bandeira, nós temos uma experiência supernatural. Tu achas que eu estava a gozar contigo, eu estava a chorar a sério.
Ai, que horror.
Foi horrível.
Mas tu falas disso publicamente? Sim. Sobre a tua mediunidade?
Sim, mas é uma mediunidade que o Manel dá vontade ao Manel de rir. Portanto, não sei se trazemos para esta conversa agora.
Não, mas eu posso morrer.
Estou sempre a dizer que adoro bruxas.
É giro esta conversa. Porque era giro se fosse filmado. Que as pessoas ouvissem e estivessem sempre a olhar para o Manel. Manel é ótimo de se olhar quando estas conversas
quando
aparecem.
Começam.
Porque ele respeita verbalmente, mas na cara dele está.
Ele não respeita corporalmente. Os ombros dele começam.
Os ombros
os olhos começam a revirar.
Raquel, tu entretanto agora estás num momento particularmente excitante. Fizeste um filme.
Fez um filme. Ai, fiz um filme.
No meio disso, fizeste um filme. Fizeste o Dança com as Estrelas. Fizeste um filme.
Sim.
Estavas a fazer uma peça.
Sim.
Regresso de Ricardo III às.
Regresso de Ricardo III no comboio das 9h24, que é um título super.
Que merda
simples.
Título.
É enorme.
E agora vai para o Porto. Shout out para eles, que eles vão para o Porto.
Shout out.
Tu não vais abandonar.
Stay girl.
Não, eu não faço a digressão com eles. Eu estou a fazer as mães, por isso não posso fazer isso.
E este musical, As Mães, que eu fui ver, Raquel?
Foram todos agora já.
Já vimos todos.
Podemos só dizer que tu mostras uma mama?
Estou a brincar. Não,
não eu
nada.
Morri. Eu morri quando percebi que isso não ia acontecer. Tive muita pena.
Não mostra nada, é um espetáculo muito respeitável.
Um espetáculo para famílias.
Com quatro atrizes cheias de talento.
Ai, é muito
Manel,
bom.
Dirias que são atrizes de mão cheia?
São atrizes de mão cheia.
E não, mas mama, são mesmo. Mama cheia.
E são mesmo, e são todas grandes cantoras também.
Lembrando, Tânia Alves, a Gabriela Barros, Ana Cloy
e a nossa Raquel Tilo. Sendo que fico, eu como já trabalhei várias vezes com a Tânia Alves, com a Mala Voadora, que é uma companhia com quem eu trabalho com alguma regularidade, e a Tânia trabalha muito com eles também. E fiquei muito contente de ver a Tânia num espetáculo que vai ser visto por outro tipo de público, talvez um bocadinho mais abrangente, porque ela merece muito. Elas são todas incríveis.
Ai,
estou
a falar
da Tânia porque se calhar tem um percurso um bocadinho diferente do delas. E ela é muito boa atriz mesmo. E muito boa pessoa também.
Dizes que ela é a melhor atriz portuguesa, não é?
Para mim é mesmo uma das melhores atrizes portuguesas, se não mesmo a melhor. Ela é muito boa. E
eu
é muito
giro
vê-la neste grupo tão diferente. E elas são as quatro muito diferentes, mas são as quatro muito boas. E o espetáculo
e
é muito divertido.
Eu aprendi muito com ela. Aprendi muito com elas as três, na realidade. Acho que isto foi uma altura. Nós criámos este espetáculo. Os ensaios foram muito
ensinadas por Ricardo Neves Neves, não é?
Ensinadas pelo Ricardo Neves Neves, com o Arthur Guimarães a fazer a direção musical. E os ensaios eram mesmo uma coisa de grupo. Eu nunca me senti assim, a não ser com a Inês.
Obrigado. Não
é isso. O Rui Melo, por exemplo, chegava e dizia isto. Isto foi uma coisa muito mais de criação de grupo. Nós ajudávamos muito, tínhamos ideias, brincávamos muito todos.
Porque a peça vive muito, vocês.
Pois.
Tu metias outras quatro ali e.
Não era a mesma coisa.
Não era. Até podia ser uma grande merda. É que a peça vive mesmo de vocês. Vocês são incríveis.
Eu acho que foi foi uma sorte. Aconteceu ali uma sorte. Mas eu gostava de dizer isto: que é, para mim, e eu já disse isto à Tânia, Manel, a Tânia é o Manel em mulher.
Ah, que giro, quero conhecê-la.
Quer dizer,
que tu não conheces a Tânia Alves?
Ela é o Manel em mulher. Tipo, o humor é super parecido. A coisa de ficar enervada com as causas assim,
e falta-lhe a voz.
Eu nunca tinha pensado nisso, mas sim.
Eu já disse isto à Tânia: tu és o Manel é mulher.
Que engraçado.
Quando acho que agora é uma boa altura para irmos buscar aqui uma brincadeira.
Não
é já o jogo das palavras.
Não está a acabar, pois não.
Não, estamos em 35. Qual de nós?
Como é que sabes isso? Desculpa.
Tenho aqui à minha frente.
Não, o relógio está ali. Eu vejo
os números nas paredes. Eu vejo os números nas paredes. Numbers, it's a numbers game. Qual de nós é mais provável de entrar num reality show?
Inês Aspreia.
Pá, eu adorava dizer que sim, porque eu adorava entrar, mas agora tenho filhos, não posso.
Tá bem, mas mais provável és tu. Estás a imaginar o ruim
no... Sim, tu
Eu adorava.
Eu odiava.
Eu morria.
Eu adorava.
Eu também não gostava muito.
Eu adorava.
Quem sabe um dia no Big Brother VIP 27, os quatro. Roubar um banco, qual de nós é mais provável?
Eu não.
Eu também não. Tinha medo. O Rui, talvez.
Eu? Sei lá, se tivesse muito aflito.
Só me lembra aquela série da Gabriela, da Wanda. Barros, Wanda. Com uma arma de plástico.
Manel, claro que tu não roubavas.
Claro que não roubava.
Eu acho que ele era o menos provável.
Até porque ia acontecer as coisas mais improváveis.
Tu és o delegado da turma. Tu estás a brincar.
É
tipo, de certeza que não fazias uma falta coletiva, tipo, furo coletivo.
Eu fui delegado da turma no colégio.
Imagina, toda a gente queria faltar. Combinas com todos a dizer assim: malta, se nós faltarmos todos, não há faltas individuais e há uma falta coletiva. E havia sempre um bacanito do que ficava e disse: não, eu não posso fazer isso. E a professora chegava e ficava e estava ele sentado sozinho.
Eu não era essa espécie de delegado de turma. Já no liceu eu nunca fui delegado de turma, eu fui delegado de turma no conservatório.
Manel, tem um piercing no mamilo, atenção.
Eu tenho um piercing no mamilo,
mas não tinhas na altura, Manel. Desculpa lá, não tinhas na altura.
Mas eu não era esse tipo. As pessoas achavam que, como eu tinha esse, como sou essa pessoa certinha e como tinha, e ainda assim usava óculos e tinha um ar, sim, então as pessoas achavam que eu era muito bom aluno. E era assim um contraste para com o meu irmão, que era aquele. Eu supostamente tinha 5 a tudo ou 20 a tudo, conforme. E não era, eu era aquele aluno que no primeiro período chumbava a 4 ou 5 disciplinas, porque estava-me a cagar. Depois ia começando a ajustar um bocadinho mais e no terceiro período marrava só o que era preciso para passar nos testes e passava. Nunca fui aluno de médias excelentes nem nada. Não era esse tipo de nerd e não gostava das pessoas que eram esse tipo de nerd. Mas sim, mas era uma pessoa, era um aluno bem comportado. Não era o gajo que fazia insurreições. Não rabava um banco.
Qual de nós é mais provável de comer os restos do prato e uma mesa do lado num restaurante?
Eu.
Eu também.
Eu quando trabalhei em restaurantes. Sim, na Austrália. Levantava os pratos e, como estava cheio de fome, fingia que deitava ao lixo os restos e comia.
Olha, a minha irmã ligou-me uma vez. A minha irmã trabalhava num. A minha irmã trabalhava num restaurante italiano na Sé, no Esperança da Sé, e a Madonna foi lá jantar duas vezes. E uma vez a minha irmã ligou-me e disse assim: Manel, estou a comer os restos da pizza da Madonna. E aí neste Castelo Branco, uma vez fomos ao Palácio do Chiado depois de uma gala qualquer ou de uma festa qualquer, e chegámos lá, da Moda Lisboa, e chegámos lá e eu e a Margarida Vila Nova estávamos cheios de fome e ele já não serviu nada. Então a Inês foi de mesa em mesa a buscar restos de pratos. Importa-se que eu leve este resto deste bife? Importa que eu leve este resto deste lombo de peixe? E eu e a Maggie estivemos a comer restos de cenoura.
E batatas não têm mal nenhum. Batatas não têm mal nenhum. Eu já comi muitas batatas.
Comida
fritas.
É comida e não se estraga a comida, não é? Portanto.
E Madonna deixa a pizza.
Pois visto.
Eu sempre que levantava um prato com pizza, o pessoal que deixa o resto assim. Sua puta, porque é que não comes tudo? Para de te armarem magra.
Ela não deve comer a crosta.
A pizza inteira, sempre.
Ela não deve comer a crosta. Ela não, ela
Rui,
não é,
mas eu sinto que tu és o único do nosso grupo que não comeria.
Era
não
incapaz.
Pois é,
incapaz,
claro,
não incapaz. Era.
Não, incapaz não era.
Eras incapaz.
Se me obrigassem.
Não, se eu tivesse. Alterado,
eu acho que nem
sim.
O meu. Nem o meu, tipo, o meu resto de bife.
No teu comia?
Não, comia.
Eu comi vezes a vossa comida.
Já dividi pratos com ele.
Sim.
Agora, não o estou a ver, imagina, nem com um copo ou dois. Eu dizer assim: Rui, vou roubar estas batatas. O Rui ia dizer: que nojo,
então vamos apimentar isto, vamos apimentar isto. Qual de nós é mais provável de se encontrar com um desconhecido no meio de uma floresta à meia-noite?
Rui Maria Pego.
Espera, se encontrar como assim? Encontrar-se por acidente com uma pessoa ou combinar-se um encontro sexual?
Papinar. Um encontro sexual?
Por curiosidade.
Eu ia, Rui Maria.
Eu ia cuspir-te.
Imagina, Rui, isso é uma coisa que tu já fizeste?
Não, completamente.
Como talvez é que lembraste?
Ele fez a pergunta para ele.
Eu fiz a pergunta que é para ser só vocês a responder. Eu também tenho as minhas histórias.
Aliás, qual é o. Raquel, tu dizes que a cena mais tóxica dos gays, que quando ouvem uma história. Por exemplo, contas a história de um psicopata, o que é que um gay diz a seguir?
Ah, mas ele era giro.
Não, ele era giro.
Não, desculpa, as pessoas todas. Isso não é uma característica de homossexuais, que as pessoas todas romantizam imenso os. As pessoas adoram coisas de true crime e adoram que o vilão que depois é escolhido, o da vida real, mesmo que fosse feio, do filme vai ser lindo.
Manel, mas não é, eu não estou a falar de filmes, eu estou a falar de.
Ah, ele era esquisito, ele era tão estranho.
Vamos dizer, um amigo nosso, não tem nome, um amigo qualquer, ok? Tipo, vamos chamar-lhe Ruben.
Sim.
Então o Ruben encontra-se com um homem.
Eu acho que é mais fixe Rui.
Rui, vamos fingir que é Rui então, pronto, Rui então...
Ruben Maria. Vamos chamar-lhe Ruben Maria.
Ok. Sim. Ruben Maria. Ruben Maria encontra-se com um homem. Ruben Maria está a fazer um espetáculo com os seus amigos. E quando volta, diz assim: opa, eu encontrei-me com ele. Ele era super estranho. E depois, tipo, imagina, estava-me assim num mood quase que me ia matar. Não estou a perceber. E depois dizia assim umas coisas fora. E depois disse-me para encontrar-me no meio da relva, numa selva, sei lá, uma coisa qualquer.
Uma selva na Amazónia.
E o fim, isto tudo, eu penso: vais morrer, não vais ter com ele. E o Manel pergunta: é giro? Mostra a foto.
Não, não sei daquela história daquele homem com quem eu falei no Tinder.
Lembro-me.
Cuidado.
Não vou dizer por nós. Que ele começou-me por dizer não sei o quê.
E o Manel perguntou: é giro?
Porquê?
É giro.
Porque ele estava a passar a pandemia com o pai.
Ai,
não vamos contar essa história. Meninos, calma, isto é rádio comercial. Mas a moral da história é: tenham cuidado quando se encontram com desconhecidos.
Sim,
cuidado com os aplicativos.
Qual de nós é mais provável de usar uma peça de roupa com etiqueta e ir devolver à loja no dia seguinte? Acho que todos nós, não?
Ai, por acaso eu nunca
não
fiz isso.
Muito. Eu não, faço.
Não, mas nós devolvemos roupa imensas vezes que nos dizem para usar.
Não faço.
Não. Não, apesar de mim, nunca ninguém me quer vestir. Portanto, a roupa que eu tenho é a roupa que eu compro.
As pessoas querem despir-te,
não faço.
Querem
mas em trabalho és obrigada a
sim,
fazer.
Sim, trabalho
tipo
faz
styling, não sei o quê. Mas eu nunca fui comprar, usei e
eu já.
Isso eu também nunca fiz.
Eu já. Ups.
Tá,
eu já, eu em Nova Iorque já fiz isso.
Pronto, foi. Mas Nova Iorque é uma selva, uma pessoa tem que sobreviver.
Sim, é a cidade de betão, uma selva de
não,
betão.
Mas aqui também quem faz, não tem mal nenhum.
Muito bem.
Tá, mas por acaso já tive com pessoas em que tipo, ah lá, estás boa, e pus a mão nas costas e senti.
Etiqueta.
Pai, eu acho isso super foda.
É uma red flag.
Assim, estás mesmo linda, amor, mas amanhã vais volver. Olha a Cinderela.
Mas qual é o mal?
Não tem mal.
Não tem mal.
Pois não, pois não. Olha, vamos começar a jogar o nosso jogo. Desculpa lá, mas vais ter que perguntar. É o nome que o Manel. A ideia é: olá a todos os ouvintes. Vamos agora voltar aqui a um sítio mais de partilha. Estamos na parte funda da piscina. Nesta conversa. Este copo tem perguntas.
Sim.
Quando a pergunta nos chegar às mãos, nós lemos a pergunta e escolhemos um dos outros intervenientes para responder. Manel Moreira.
Com licença.
Manel, tens neste momento a pergunta na mão.
Estou a abrir o papel.
O papel abriu.
Faz o.
Ah, é
faz
destas.
A abertura
tipo. ASMR.
É debaixo da língua.
Leia a pergunta em voz alta primeiro e depois é que diga quem é que responde.
Sim.
Esta é mesmo daquelas que é para tramar. Isto é a Mega Hits. Isto é uma pergunta. É uma pergunta à Mega Hits.
Olha que não fui eu que fiz, foi Inês Magalhães. Cala-te boca.
Com quem não gostavas de trabalhar? Rui Maria.
Com quem não gostava de trabalhar?
Sim.
Em que circunstância? No pois teatro, na televisão, na rádio?
Tu és tão polivalente que
é
podes
verdade.
Escolher, meu querido.
Eu não quero trabalhar com animais.
Ah, mas.
Quem?
Olha, eu já fui vítima de um violento ataque por um animal.
Mas, por favor, conta essa
num contexto
história.
Profissional. O inspetor Max, o próprio do inspetor Max, mordeu-me na cara e no braço. Claro que tinha que ser comigo, não é? Foi há 20
conta,
anos.
Foste lá fazer uma participação.
Fui fazer uma participação. Aliás, já entrei em dois inspetor Max, de dois personagens diferentes.
Diz uma coisa, a personagem tinha nome? Ou era homem um?
Era tipo. Não sei se acho que tinha nome, acho que era tipo Pedro. E eu era um bandido que às tantas o bandido.
Eu tenho uma fotografia disso. Quem quiser, manda mensagem.
Eu era perseguido pelo Fernando Luiz e pelo Rui Santos.
Rui Santos, sim.
O animal, o cão, vinha atrás de mim, tinha que saltar por cima de uma carrinha, mas
em
o cão.
Fogo,
sim, e quando ele saltava à minha frente, era como se me tivesse abarroado. Eu mandava-me para o chão a fingir que o cão me tinha acertado, mas não tinha. E o cão não queria saltar. E o tratador estava a obrigar. O cão não quis, foram buscar outro cão. O segundo cão também não queria saltar. Começou a ficar nervoso com as ordens e o tratador diz-me o seguinte: não te preocupes, que este é dos que ladra, mas não morde. E eu. Um minuto depois de ele dizer isto, o cão finalmente saltou e eu mandei-me para o chão, que era suposto, mas o cão voltou a entrar em cena, deve-se ter enervado, e dá-me uma sapa assim com a boca na cara. Ai, que me rasgou a sobrancelha ao meio.
E depois mordeu-me.
E depois mordeu-me no braço. Isto demorou 2 segundos. Eu levantei-me, o Fernando Luiz, o Rui Santos vem me algemar e o Fernando Luiz olha para mim e eu sinto assim um
pingo de sangue,
um bocado de sangue a cair-me na cara. E o Fernando Luiz diz: olha, ele está ferido. E então eles cortaram. E depois eu fui para o hospital ser cozido. Cozido não, porque as feridas de cão podem infectar, então eles põem-te aquelas colas. E depois, e a cena está no episódio. Eu levanto-me, vê-se assim um bocado de sangue a cair. E depois o resto da cena é o assistente de realização vestido com a minha roupa a gravar o resto da cena, a fingir que sou eu. Já estava eu no hospital a levar vacinas de tétano e a ser cozido.
E ainda assim voltaste a essa cena.
E voltei, por sorte deles, tínhamos gravado por ordem, que é uma coisa que nem sempre acontece. Então eu gravei as cenas seguintes assumindo que tinha sido mordido pelo cão. E já com um penso.
E pensaste, daí eu não queria trabalhar com animais. Pensaste processar a TV?
Não, eu fiz a novela seguinte à pala disso, porque eu portei muito bem. Houve umas revistas que me ligaram a perguntar o que é que se tinha passado e eu desvalorizei e disse: não vai nada, tudo tranquilíssimo.
Sim, com o olho na bochecha.
E passado 3 semanas liga-me a Rosa Guerra, produtora que era produtora da Plural, e diz: ó, querido, já sabes que vais fazer a novela seguinte.
Porque o cão te atacou.
E eu vou, que bom, não sabia.
Sim, és a protagonista, chamas-te Cacau.
Sim.
Bom, essa. Lá está, essa é a minha resposta. Raquel Tilde. Ou a seguir, Inês.
Não,
a pergunta está nas mãos de Raquel Tilde.
Vou espreguiçar.
Espreguiça, tá bom. Isto é um espaço seguro.
Ah, esta é querida. Qual foi a primeira impressão que tiveste de mim?
Tens de escolher uma pessoa para responder.
Que tiveste minha.
Sim.
Não me digas eu, porque eu já te disse.
Não, eu sei que não quero a tua, porque eu sei a tua primeira impressão. E eu estou a pensar: quando é que foi a primeira vez que eu conheci o Manel ou o Rui? Vou escolher o Rui.
Eu não me lembro se te conheci na altura em casa do Gonçalo Castelo Branco, se foi depois.
Não, foi em casa do Gonçalo. Primeiro dia da Avenida Q. Que eu achei que vocês me estavam a dar uma tanga a dizer, pois, que o Rui era filho da Júlia Pinheiro.
Sim. Porque a Raquel, explicando, a Raquel,
mas
não conhece
quem
ninguém.
Era a Júlia Pinheiro.
Sabia quem era a Júlia Pinheiro.
Pai das duas pessoas que sabias quem era em Portugal,
sim,
não é?
E começámos a dizer, tipo, acho que foi o Manel que começou a dizer que ela não sabe nada, ela não sabe
nada.
Não,
eu ainda não estava lá, eu não estava desde o primeiro dia.
Não,
eu só fui
não,
contratado,
Manel,
depois.
Pois foi. Sim. Não, então foi, já não me lembro. Não sabe nada e a certa altura alguém me conta. Ao lado do Rui a dizer: sabes que o Rui é filho da Júlia Pinheiro. E eu eu não caio nessas tangas. Malvados.
Mas tem muita graça, porque de facto só agora, tipo ao fim de 6 anos, estás cá assim, é que agora é que já começa a não ser tão regular Raquel responder com: quem é essa?
Raquel passa a vida no Google, aquela... pôr nomes de pessoas.
Sim, mas tipo... ainda assim o português
já teve melhor.
A minha primeira impressão tua foi: primeiro eu estava muito entusiasmado por estar ali. E na altura achei que tu eras muito engraçada e muito luminosa.
Uau.
E quando te ouvi cantar, fiquei esmagado. E uau, ponderei: será que sou homossexual? Mas depois passou-me. Essa foi a minha primeira impressão tua, acho eu. Te achei muita
Adorei.
Graça. Gostaste?
Mas não me perguntaste se a minha beleza me ajudou na minha carreira, como perguntaste à Mafalda Castro.
Beijo. Já, ainda não acabei o programa ainda.
Inês está a abrir o papel.
Ai, diz-me a tua palavra preferida. Epá, a minha primeira que me sai é um palavrão, que é que eu digo muitas vezes. Mas eu
Inês
gosto...
não percebeu como é que joga ao jogo. Tens que esperar.
Tens que ver uma pessoa para. This is not about you.
It's not about you.
Deixa-me dizer-te que é a minha palavra preferida.
Custa-me tanto quando as coisas não são sobre mim. Vocês não imaginam.
Eu gosto de palavras.
Então alguém que me escolha para eu responder qualquer
coisa. Eu gosto de palavras. Então, eu já te faço uma pergunta a seguir. Eu gosto de palavras brutas e antigas que as pessoas usam pouco.
Sim.
E há palavras que, como eu cresci no meio da betaria, há assim, vocês sabem que há palavras que são muito proibidas no meio da betaria porque supostamente são pirosas.
Sanita.
Sim, por exemplo, sanita. E eu às vezes contrariava isso, gostava de dizer as palavras que não se podiam dizer. Mas os betos não dizem sanita, é precisamente isso que
e
eu ia dizer.
Dizes sanita?
Dizem retrete. Não, eu gosto muito de dizer retrete porque é uma palavra bruta e tem-me dois S em retrete. Gosto de tirar retrete. É uma das minhas palavras preferidas.
Que é?
Mas gosto desse tipo de palavras. E gosto de palavras compridas, tipo periclitante.
Não podem responder todos, é só uma palavra.
Palavra preferida? Não sei.
Eu vou dizer a minha muito rápido. Panela.
Panela.
Eu adoro o som. Ouçam, ouçam. Panela. Não gostam?
Sim.
Panela.
Sim,
panela.
É um bocado triggering.
Para nós os dois é muito triggering.
É um bocado triggering, mas sim.
Mas tudo
eu
bem.
Eu gosto muito de verdete.
Eu gosto de chusma.
O que é isso?
Verdete. E uma que tu usavas muito à recesa.
Receso, verdete e cona. Pronto.
Manuel Moreira tem uma nova pergunta.
Mais um bip. Eu vou, um bip. Vou dar uma pergunta à Inês para ela responder.
Coitadinha.
Inês, o que é que o teu eu do passado não acreditaria no teu eu de hoje?
Ai, desculpa.
Não querias falar sobre ti própria?
Ai, não. Passa.
Então vá, se calhar já estamos com tempo. Responda. Já estamos com pouco tempo.
Não, temos imenso tempo.
Pera, Raquel, que a Raquel não
respondeu.
O que é que o teu eu do passado não acreditaria no teu eu de hoje?
Ai, filha.
Ou não, perguntas profundas, não queremos.
Querias fazer um espetáculo e ias ter Fábio Porchat e a Cristina a assistir?
Não, porque o meu eu do passado. Isto é.
Que ias fazer isso.
Não, o meu eu do passado tinha mais fé do que o meu eu nos últimos 5 anos.
Ai,
porque o meu eu do passado, eu estou a imaginar eu com tipo 18 anos, não é?
Achavas que ias ser uma mega estrela na Broadway, não?
Achava que ia super conseguir. Tinha aquela fé acabada, tipo, acabas o liceu e és ainda aquele big fish no small pond, sabes? E depois é que vais para a realidade.
Avenida quê?
Mas eu acho que o meu eu do passado não ia acreditar. Uma coisa que ia achar surpreendente é a maneira que eu trato as pessoas hoje em dia. Porque eu acho que eu tinha muito medo de fazer amizades profundas, porque tinha este. E também medo nos relacionamentos. Tenho sempre um bocado de medo de ser demais. Inês sabe isto, é uma coisa que nós falamos muito no nosso privado. Eu tenho muito medo de ser demais. E acho que o meu eu do passado ia ficar muito surpresa de saber que o meu eu do presente adora ser demais hoje em dia.
Muito bem.
Ontem vi uma entrevista de uma senhora que tinha 1,90m.
Era a Inês.
1,85m, era a Inês à espera. E ela dizia que ela teve sempre
1,90m.
Que tinha medo todo da altura dela e que estava sempre a fingir que era mais baixa. E um dia conheceu a Maria Bethânia, que no palco parece que tem 2 metros, mas fora do palco tem 1,60m e tal. E então acho que eu tirei uma fotografia com a Maria Bethânia e ela começou-se a pôr mais pequena para falar, para tirar a fotografia com a Maria Bethânia. E a Maria Bethânia disse-lhe: fique do seu tamanho.
Ah, uau!
E ela pôs-se direita e não fingiu ter outra altura. Portanto, tu não és demais, tu só tens o teu tamanho.
Bravo. Bravíssimo, Rui.
De nada.
Mas só de tamanho mental, porque eu sou uma gastríssima, mas gérrima.
Sim, esbelta. Próxima pergunta: quem é que quer fazer?
Eu já
tenho aqui.
Está-me a dar um calor.
Posso ligar ao condicionado se quiseres.
Não. Qual era o presente perfeito para mim?
Estás em silêncio há muito tempo, Inês. Isto é rápido.
Ela está a pensar na resposta que ela não se lembra outra vez. Tem que perguntar a alguém.
Qual era o presente perfeito?
Raquel.
É muito difícil esta pergunta, mas eu acho que se calhar não era o presente perfeito para ti, mas era o presente que eu adorava dar-te.
Não, mas não é para mim.
É.
Ela não percebe o jogo,
ah, mas eu também fiquei na dúvida se era para a pessoa dizer.
Não,
mas se calhar é, para ti.
É para ti, é para
Temos
a Inês.
Aqui confirmação.
Ai, para mim. Ai,
foi Inês
desta.
Que inventou o jogo.
Gostei desta, é para mim.
A Inês já confirma o que é para ti. E foi ela que inventou, por isso ela sabe. Eu, o presente que eu mais gostava de te dar era uma viagem. Irmos as duas, tipo, numa viagem. Uhum. Épica. Mas, tipo, épica.
Era perfeito.
Obrigada.
E tu
obrigado
Manel.
Pela parte que me
E tu, Manel, o que é que me dá?
Eu tenho
Manel?
Imensa dificuldade em ter ideias para presentes.
Mas tu és ótimo, é isso?
Não, às vezes eu gosto de dar presentes fora do tempo. Em minha casa nunca vi. A minha mãe, não sei se era porque está sempre sem dinheiro, acho que era por causa disso. Mas não, nós nunca tivemos a coisa de que no Natal tinhas que receber um presente, nos anos que recebi um presente. Era tipo, eu fazia anos e depois nos próximos saltos vamos às compras e comprava uma t-shirt. Nunca havia aquela coisa de nas datas específicas fazer presentes. E eu fiquei de tal maneira com esse hábito. Quando eu mesmo quando vou aos anos de alguém e alguém diz assim, trouxeste presente, eu, ah, não, nem me lembrei, não me lembro. Mas de vez em quando tenho uma ideia específica, gosto de um presente fora de época. Tipo, agora dei um presente à Inês Castelo Branco. Foi um saco do pão à antiga, mesmo daqueles de pano bege, com todo bordado à mão com as dislexias dela, com frases disléxicas que ela tem, porque ela tem imensas dislexias. Sempre que ela diz assim uma dislexia mesmo escabrosa, ela manda-me, ou quando é ao pé de mim, ficamos horas a rir. E então eu, as mais famosas dela, o beijar tejinhos ou o fneu purado, eu mandei bordar que num giro. Saco do pão e dei-lhe.
Olha, eu nunca recebi nenhum presente épico. Sabia?
Não. Até já fizeram um palco para ti?
Olha, eu recebi um presente
Olha, foi
épico.
O único.
Um presente épico.
Eu não, mas nunca épico. Tive, mas nunca tive tipo aquela coisa tipo, os amigos juntaram-se todos e ofereceram-te.
Ah, eu recebi o melhor
eu
todos.
Também
eu,
tava,
eu tinha um embróglio.
Nunca tive uma festa surpresa. E adoro festas surpresa.
A Inês Castelo Branco já me fez alguma festa surpresa. E
yeah, uns, meu, a Inês e tu
e
recebem sempre boa da merda.
Eu tinha um grande embróglio na minha vida, mas que era uma dívida. Eu tinha uma dívida gigante à Segurança Social, como muitos atores em tempos tiveram, que a Segurança Social antigamente era um esquema que era mais difícil de gerir. Porque era da Ana a Ana, inventavam o escalão em que estavas, blá, blá, blá. E eu acumulei uma dívida enorme e na altura estava com pouco trabalho e não conseguia pagar aquilo. E os meus amigos juntaram-se todos, vocês fizeram parte disso, e pagaram a minha dívida à Segurança Social, que era um. Ou seja, receber presentes em dinheiro às vezes pode ser um bocado esquisito ou um bocado desconfortável. Mas o dinheiro nem sequer passou por mim, porque a Inês conseguiu a referência da minha dívida, porque o contabilista era o mesmo. E era uma dívida grande. Portanto, o peso que aquilo me tirou de cima, eu acho que esse
nos
foi
teus
o.
Próximos anos,
foi não? O mesmo meu melhor presente, porque depois até calhou que no ano a seguir eu já tinha muito mais trabalho, mas também pude usufruir desse dinheiro que eu estava a ganhar, que não era só dinheiro que tinha que estar a juntar para pagar uma dívida. Portanto, foi um presente em dinheiro, pode parecer uma coisa um bocado impessoal, mas foi tirou-me um peso de cima. Portanto, acho que esse foi o melhor presente que eu já recebi.
Parando o jogo e falando agora do momento que estamos a viver, como é que vocês definiriam este momento nas nossas vidas? Nas vossas vidas e na, sei lá, nas nossas coletivas?
Momento de quê?
Como é que tu defines este momento para ti? Estás num momento, definirias que é um momento de, sei lá, ascensão? É um momento de tranquilidade? É um momento de reflexão?
Um momento de muita reflexão, ruptura. Eu estou num momento fodido da minha vida. Estou numa altura lixada. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, em que eu não tive tempo de assimilar maternidade, trabalho, ficar famosa. Foi muita coisa que eu não tive tempo de assimilar e que tem que se assimilar. E ela, essa altura, tinha que vir e pronto, e veio agora. E isso. Estou a ter muitas mudanças na minha vida. E estou a perceber. Ainda estou a perceber o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que estou aqui a fazer, o que é que eu cresci, o que é que me fez bem, o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal. Estou numa altura bem lixada, com uma libertação assim muito grande ao mesmo tempo. Foi muito tempo assim fechada e há uma libertação, um desapego muito grande de um certo egoísmo, até tipo agora sou eu, quero ser eu, o que é que eu quero, o que é que não. Vai tudo à frente, caralho. E estou num momento bastante forte. Ainda não.
Qual é a importância de veres o erro na televisão? E de veres que.
Pá, o erro é muito importante. Tipo, fiquei muito feliz.
Erro 404, né?
Fico muito feliz de ser a protagonista, porque penso assim, tipo, agora vem uma série. Ah, és a protagonista, o quê? Mas não, porquê que não é a Vitória Guerra? Porquê que não é a Joana Ribeiro? Porquê que não? Tipo, Elas é que são as grandes atrizes da minha idade. Tipo, porquê que sou eu? E depois vi a personagem e disse: ah, eu acho que eu vou fazer isto bem. E a intensidade da personagem, eu acho que consegui entregar. Então ganhei mais confiança como atriz, sinto-me mais confiante. Por outro lado, também ganhei ali uma tristeza e uma coisa. Foram sete semanas sempre a estar triste, sempre a estar triste, que eu acho que o meu corpo meio que acreditou que era para ficar triste. Aquela merda daquele clichê do caraças do ator que leva a personagem para casa. O que é certo é que, olha, que eu levei. E portanto acho que entrei ali numa depressãozita e precisei de alguma ajuda. Estou a passar uma fase que não...
Mas é ao mesmo tempo, do ponto de vista daquilo que é a visibilidade de tu conseguires fazer coisas diferentes, é muito
importante, não é? Mas sim,
e tu fazes por cima muito bem. Podias ter ficado assustada e não teres conseguido.
Fiquei super contente e acho que fiz bem. E espero que as pessoas vejam e que me chamem para mais coisas. Espero que isso me dê mais trabalho. Aquilo que eu fiz, ninguém me tira. Agora eu vejo, quando vejo as cenas, vou mesmo para aquele sítio e fico triste. Eu vejo, acabo de ver a série e fico triste porque lembro.
Te lembras o que sentias?
Porque lembro aquilo que senti. Mas acho que está muito fixe.
Mas acho que o que sentiste também foi pronto, tudo que estás a passar é uma coisa que tens que passar.
Tenho que passar.
Estás a assimilar.
E tive as melhores pessoas ao meu lado, e inclusive é tu. Foste uma pessoa muito importante na minha vida, neste início do caminho da ansiedade e dos ataques de ansiedade, que até então não sabia o que era. E pronto, e tive muita tua ajuda e fui procurar ajuda de terapia e etc. Mas está tudo a mudar na minha vida. Houve assim um rompimento muito grande. E deixa ver para onde é que vou. Há uma parte de mim que eu não sou uma pessoa muito depressiva. Há uma parte de mim que quando olho para cima e penso assim: o que é que queres, meu? É o quê? Agora acabo com isto. Agora começo com isto. Agora não sei o quê. Agora tenho ataques. Agora tenho não sei o quê. Olho para cima e penso assim: que se foda, meu. Estou viva, eu não sou de ir abaixo. É tipo, estou viva, bora. O que é? Daqui a uns anos vou morrer para caraças. Bora.
Eu amo esta coisa. A Inês tem esta coisa super intensa do...
O que é que é?
E ela às vezes, quando acontecia qualquer coisa, eu desabafava com ela e dizia: estou triste, ou aconteceu isto, ou isto não vai acontecer. E ela dizia: mas não há uma parte dentro de ti que está tipo: o que é? E eu: não, Inês, eu sou só triste.
Era muito engraçado. Eu: não há uma parte que pensa assim: porra, meu, estou viva, caralho. São coisas que estão a acontecer. Não é o que te apetecia. Tipo, não te apetecia esta crise. Mas a seguir esta crise, isto significa que vem uma mudança. Significa que vem uma mudança. Então, significa que estás viva. Então, eu fico super curiosa: o que é que vai acontecer?
Não,
então,
mas isso é lindo.
Então,
isso é
assim, incrível. Então, perguntava isso à Raquel, e a Raquel: não.
Eu ficava tipo: não,
estou triste
eu
mesmo.
Triste.
Eu não quero isto. Era muito engraçado. Foi muito intenso agora que eu falei. Mas pronto, é neste momento que eu estou.
E tu, Manel? Em que momento é que estás?
Mas também estás muito divertida.
Muito.
Tu vais para baixo, mas também vais para cima.
Sim.
Muito divertida.
E tu, Manel, como é que está a ser este momento na tua vida? Sabemos que estás neste momento com um pé
a grenar. Estou num momento manco. Tive um pequeno acidente, uma lesão relativamente grave há dois dias.
Acidente da fiesta.
Mas vou recuperar, como sempre. Sou um sobrevivente.
Mas
tu és um sobrevivente, mas
por acaso és, Manel?
Sim, acho que sim.
Muito inspirador.
Lone Ranger, como é que é? Não.
Lone Wolf?
Eu não acho que ele seja um Lone Wolf.
Não, lone não sou, porque eu preciso muito das pessoas à minha volta.
Lone não sou.
Lone não sou.
Agora.
Eu lone não sou muito.
Tá. Não, eu sinto que a minha vida parece que está sempre. As coisas nunca se alinham todas muito ao mesmo tempo. E então parece que sinto sempre que quando há alguma coisa que melhora e que vai para cima, depois há sempre outra que puxa um bocado para baixo. Mas a vida é um bocado assim. Acho que ninguém, não há muita gente que esteja sempre bem, esteja tudo bem, tudo a acontecer bem ao mesmo tempo. Eu sinto que estou muito mais estável até profissionalmente agora do que estava há meia dúzia de anos. Provavelmente nunca tinha estado, porque fiz uma turnê agora também muito longa.
Misantropo,
também tinha um ordenado da SIC Notícias que se prolongou durante um ano e meio, que é uma coisa
como já falámos aqui,
e que eu adorava ver-te, Manel.
E que raramente nos acontece.
Muito ótimo.
Foi uma experiência que eu gostei, mas que teve aquele período no tempo.
Só tive pena não cruzares os dois universos, que é trazeres a peruca do Nacional para amanhã da SIC Notícias. Isso tem alguma pena.
Quem sabe numa próxima oportunidade.
Encarnação.
Mas sim, estou numa fase até mais tranquila a esse nível de, sei lá, de estar há dois anos com, sei lá, com dinheiro na conta, que é uma coisa que não é raro acontecer e é por fases. Por outro lado, o ano passado, ao mesmo tempo que estava em turnê com o Nacional, com o elenco também muito fixe, não desfazendo da Avenida Q, mas que foi, era uma coisa que eu gostava muito de fazer.
Sim, mas não iam para a noite como nós.
Não.
E eu gostava muito de fazer. Não curtiam a noite como nós.
E foi uma coisa que me puxou muito para cima, mas ao mesmo tempo também foi um ano muito triste para mim, de tragédias familiares e pessoais. Então sinto, estou sempre assim numa coisa de, sabes,
não dá para estar só bem.
Não
dá, é isso?
Exato, eu sinto às vezes um bocado isso.
Ai, tem de tratar-me isto bom, mas também estou a foder aqui.
Mas também sinto que se calhar também tenho um bocado essa tua coisa de com alguma facilidade penso, mas eu não deixo de ser um privilegiado.
Porque então, não achas que a vida é mesmo sofrida?
Não, a vida é sofrida, mas há pessoas que eu penso. Eu sei que nós às vezes temos direito de estar tristes e não podemos também estar sempre a dizer, ah, mas há pessoas que estão pior.
O sofrimento
sempre...
não é comparável.
Claro,
cada
o sofrimento não é comparável. Mas às
grau.
Vezes também é importante dizer, opá, está bem, mas eu tenho dinheiro para comer e mesmo quando eu não tenho, eu tenho amigos e tenho uma família.
Tenho casa.
E tenho uma família gigante e portanto eu. Uhum. E às vezes. Mas o ano passado eu tive que me permitir.
Está triste.
Estar triste. Estar triste, pronto, perdi um amigo e houve também uma tragédia familiar que também me desgostou muito e eu achava que tinha um. Eu tenho um calo muito grande para tragédias desse género, mas duas de seguida é uma coisa que é muito difícil. E eu sinto que o meu coração está muito partido.
Choraste, Manel?
Sim, muito.
Sozinho?
Sozinho e com amigos também.
Nunca
às vezes.
Te ia chorar.
Ah, eu já.
Então é melhor pararmos com esta conversa. Então,
mas espera aí.
É por acaso muito bonito, Manel, chorar.
Pois, sim. Eu nunca ouvi a chorar. É, eu não sou aquela amiga tipo boa para chorar.
Olha, make it about you, why don't you?
Estamos a falar das tuas tragédias, mas olha, qual é o meu problema? Porque
tu achas que eu sou uma boa ouvinte?
Eu sei que sou uma boa ouvinte. Estavas a falar de ti, eu interrompi e já estou a falar sobre mim.
Não, mas, não, vamos dar a volta. Já disse o que tinha a dizer.
Não, eu acho
que. Mas porquê que eu nunca te apanhei a chorar? Eu queria ser teu amigo.
Ele ia se emocionar.
Não calhou.
Eu queria ser teu amigo.
Caso a última vez que vim aqui falar com o Rui, emocionei-me a falar da Avenida Q, precisamente.
Da Avenida Q e do momento que estavas a atravessar.
E a falar de vocês, portanto.
Pois foi.
Ai, choras assim a falar de amigos?
Hoje em dia, sim. Eu de facto, até uma certa idade, eu acho que muito poucos amigos me tinham visto chorar, porque era uma coisa que não. E como ator, então é uma coisa que eu tenho mesmo muita dificuldade. Novelas, agora chora ou ação. Eu tenho imensa dificuldade com isso. Mas nos últimos anos, não sei se.
Pronto,
com a idade. Não é uma questão de amolecer, é se calhar, sim, amoleci.
Não, permitiste-te sentir, não é?
Sim, sim. E há determinados temas, nomeadamente a ausência de certas pessoas, a ausência do meu amigo Ricardo, etc., que se eu falar disso um bocadinho mais prolongadamente, choro. Mas,
e não
ainda bem
que
sai
bem,
por aí,
pois.
Faz, porque antigamente as coisas não saíam e os meus ombros estavam sempre rijos. E eu, desde que eu choro mais, sinto que estou menos tenso.
Menos bola ansiosa?
Sim.
Menos bola ansiosa.
A bola ansiosa é uma coisa que às vezes tem assim umas tosses
muito
prolongadas.
Engraçado, sabes que existe bola ansiosa? Bola ansiosa é mesmo uma coisa de ansiedade e de. É psicossomático.
Tens literalmente uma bola, uma espécie de um tumor.
Mas não é
que eu
uma
pensei...
gagball.
Não.
Sim.
Não.
Não.
Okay. Não só para perceber.
Não é real, ok?
É
tu podes pôr as bolas que tu quiseres na boca, mas claro. É uma cena que não é real. Tu sentes, tipo, o Manel achava que estava com câncer.
Eu achava que tinha uma coisa, e isso já me aconteceu várias vezes. Ao engolir, sentia que tinha qualquer coisa. E
foi
ao médico.
E
dizia-me: não está nada, fazia uma endoscopia, não há aqui nada. E a Inês um dia explicou-me que um médico lhe tinha dito que isso pode também
é uma
não
bola
ser.
Ansiosa.
Quando tens um sintoma deste género, deve ir ao médico, claro que sim, mas pode ser uma coisa de tensão, tens na garganta.
Existe
e
mesmo
de...
isto, sim, a bola ansiosa.
Sim, sendo no teu caso, quando fizeram endoscopia, descobriram a Celine Dion no teu estômago.
Descobriram uma Celine Dion dentro de mim a cantar, sim.
E tu, Raquel, como é que definirias este teu momento? É um momento de confirmação do teu talento, por exemplo?
Olha, não sei. Eu não sei como é que é este momento de fora, só sei como é que é este momento de dentro. E de dentro tem sido um momento de esforço, porque realmente até há duas semanas a minha vida estava
com muito, muito, muito trabalho, estava com mesmo pouco tempo.
Estavas em muitas frentes, não é?
Sim. Mas foi das alturas mais felizes, porque eu sentia que, embora talvez um bocadinho sozinha, porque às vezes quando estás com muito trabalho e estás com muitos projetos ao mesmo tempo e estás em muitas frentes, às vezes isso pode ser um bocadinho solitário, porque tens que lidar com isso sozinha. Porque não tens ninguém que esteja exatamente na mesma posição que tu. Embora talvez um bocadinho duro e sozinho, foi das alturas mais felizes que eu já tive, porque senti que foi um desafio que eu queria muito, que era tudo ao mesmo tempo. Era muito trabalho, coisas que eu queria fazer e frentes diferentes. E era um desafio que eu sempre imaginei. E de repente, quando me deram o desafio, a minha ideia foi: eu agora tenho que cumprir. Eu tenho que fazer a peça à noite, tenho que gravar este filme, tenho que fazer o Dança com as Estrelas.
Falar para 15 mil pessoas no dia da Cristina.
Ir ao Alto e Serena.
E de um dia para o outro.
Pois foi.
Sim, de um dia para o outro.
As pessoas não sabem isso, claro.
E ensaiar um musical novo. Fazer isto tudo, e tenho que fazer tudo bem, porque senão, para sempre, as pessoas vão se lembrar que, mas ela contava com muito trabalho, não fez bem. Isto é a minha cabeça. E então senti-me muito orgulhosa no fim de ter conseguido fazer tudo.
Fizeste muito bem.
E fizeste,
obrigada,
muito bem.
É verdade.
Não foi só bem, foi muito bem.
Muito, sim, bem, muito,
mas,
bem.
Mas também, às vezes até falava com a Guiomar sobre isto, a dizer: tu achas que as pessoas acham que nós temos uma vida glamourosa? Tipo, quando eu estava a pôr gelo nas costelas, a levar uma injeção, a ir fazer peça à noite e a acordar às 7. Tipo, às vezes eu penso nisto, tipo, achas que as pessoas acham que nós somos super glamourosos? Porque eu tenho 17 pensos no dedo grande do pé.
Sexy. Sabes?
Tipo, nesta altura, mas depois quando passas a... Quando não tens trabalho, podes ter uma cena muito glamourosa, não é?
Sim, sim.
Fogo. Dizem. Olha, aqueles atores de Hollywood devem se matar a trabalhar, mas depois devem ter aqueles 15 diazinhos na louca! No barco! Eu te imagino dizer para mim.
No barco.
Minha noção no de glamour é eu no barco, com três empregados todos nus, coleiras de ouro a servirem-me champanhe.
Yeah, that's Hollywood. Wow. That's really nice.
Olha, I wish I could stop doing that, because it's really messing up my game.
Mas uma coisa, só para terminar, que é, como eu sinto que o último ano e foi muito, muito, muito especial para mim, desde fazer a peça com a Inês, até ir fazer o dança, até tudo que me aconteceu foi muito especial, e eu senti tudo muito grande. Mas como é novo tudo isto, eu ainda sinto aquela coisa do, tipo, a todos os segundos eu estou tipo: e a seguir? O que é a seguir? Ai meu Deus, eu não posso morrer aqui nesta cova. Eu tenho que continuar. E a seguir? E já estou aí, embora ainda tenha mais 4 meses de peça.
A pausa é uma coisa que assusta, não é? A ideia de não saber o que vem a seguir.
Tenho mais 2 meses de peça. Estou tipo: e a seguir? E a seguir? E a seguir?
Mas já tens?
Não, já a seguir não.
Já. Para o ano já tens.
Tens uma coisinha para o ano.
Se for, se quiseres, sim, descansas, amor.
Mas é só para o ano. Mas eu não quero, eu quero trabalhar.
É importante descansar, não é, Inês?
Fogo. Eu estou a amar.
Sendo que é engraçado para as pessoas, tu não estás a descansar, porque tu estás no ar com uma série, não, e estás ao domingo no ar, não é?
E é verdade, é verdade que acabas por não estar sempre a descansar. Todas as semanas tenho trabalho. Mas pá, hoje saio daqui, posso ir almoçar com vocês se quiserem.
Exato. Eu quero, por acaso.
Eu também.
Vá, bora.
Vou fechar este programa.
Então vá, bora.
Boa, que eu estou flitinha para fazer xixi.
Última pergunta: o que é que tem debaixo da língua, Manel? Manel odeia.
Olha, eu tenho um Victor.
Tens o quê?
É uma coisa que eu tenho tido bastante debaixo da língua. É um Victor.
Ela tem bronquite asmática.
Tenho bronquite, não.
O que é que tens debaixo da língua, Manel? Há coisas que. Eu tenho a sensação que tu, talvez de todos os meus amigos, sejas aquele que é mais comprometido com não reprimir aquilo que de facto quer dizer. Acho que tu és muito corajoso. Acho que é importante que se diga isso. Porque a coragem paga-se, não é?
Às vezes. Sim, eu aprendi, acho que provavelmente desde a pandemia, a pensar duas vezes, ou três, ou quatro, sobre a importância de dizer aquilo e o porquê de dizer aquilo e daquela maneira e naquela plataforma, naquele meio.
Aquela forma, não é?
Sim, porque às vezes eu, olhando para trás, penso que disse ou escrevi certas coisas que, nas quais eu continuo a acreditar piamente, mas que se calhar o tom com que eu disse, ou a maneira como eu disse, ou a oportunidade que eu aproveitei para dizer, se calhar não foram produtivas de facto. Mas sim, mas ao mesmo tempo continuo a achar que todos nós, que nós não devíamos desperdiçar oportunidades de dizer a coisa certa, sobretudo quando essa coisa certa pode de facto ser útil, nem que seja para uma pessoa. Uhum. E sobretudo se for em contraste com alguma coisa que, pá, que tínhamos sentido que alguém fez, ou que disse que alguém usou uma plataforma pública para dizer, uhum, e que tenha uma consequência negativa na vida de alguém.
E o silêncio, e então, também ajuda,
sim,
que as
é
coisas
isso. Eu custa muito, mas percebo perfeitamente, num meio tão pequeno como o nosso, as pessoas às vezes não, pá, não tenham aquela a coragem de repente ir contra determinada corrente. Eu percebo, eu também há coisas que às vezes queria dizer e não digo, que deixo de dizer. Mas acho que temos todos a obrigação, sobretudo quando alguém tão conhecido ou mais conhecido do que tu usou o seu espaço para dizer uma coisa que tu sabes que tu tens a certeza, como por, uhum, exemplo, como pessoa LGBTI, tens a certeza que há um miúdo que se vai ouvir uma figura pública a dizer aquilo em casa daquela maneira e isso vai ser prejudicial para ele, uhum, então acho que tu tens a obrigação de ir a seguir e dizer: mas olha, eu acho o contrário. Eu acho o contrário e o meu exemplo está aqui e o meu exemplo é este.
Uhum. Obrigado. E tu, Inês?
Eu tenho o Victor.
Uhum. E tu, Raquel?
Eu achei que a Inês ia elaborar.
Não, porque eu acho que
tens a
é a verdade. É a verdade e não deixa de ser representativo da altura que eu estou a viver. Portanto, o que é que eu tenho debaixo da língua? Um Victor.
E tu, Raquel?
Eu acho que tenho muita sorte e muito medo.
Medo de quê?
Este momento que foi mesmo tipo terapeuta.
Muita sorte de todas as oportunidades que tive este ano, embora eu sinta que tenha lutado para chegar onde estou.
Lutaste muito.
Mas tive sorte e houve pessoas na minha vida que me ajudaram a chegar lá. E medo que não continue a sorte e que não continue.
Um besnico.
Porque eu quero que continue.
Claro que vai continuar. E o que eu tenho debaixo da língua é que vos adoro e vocês são pessoas muito importantes na minha vida há muito tempo já, e que sou sempre melhor quando estou com vocês. Isso para mim é muito importante. Fazem-me rir muito. E pronto, e vamos embora. Obrigado pela vossa disponibilidade.
Obrigado,
e
nós.
Generosidade.
Obrigada,
neste programa.
Cíntia.
De nada, linda.
Oh, Cíntia, nem dissemos
uma vez. Cíntia é o meu nickname.
Temos que dizer.
É o meu nickname. Obrigado por terem vindo e obrigado por terem partilhado coisas que são íntimas, mas sempre com a noção de que estamos a ser ouvidos por milhões. Este programa vai ser muito ouvido.
Rádio Comercial, beijinhos.
Beijinhos.
Beijinhos. Adeus. Fiquem com Celine Dion.
No estômago de Manel.
Beijinhos.
Debaixo da língua.
Nós até íamos pôr pis, mas depois desistimos. Não valia a pena. Obrigado por ouvir o Debaixo da Língua. Voltamos para a semana com mais conversas. Já sabes, sempre à quinta-feira, novo episódio. E ao domingo, em FM, na antena da Rádio Comercial. Se hoje ainda não falou com os seus amigos, está à espera de quê? Mande já uma mensagem. Ou faça um FaceTime. Adeus. Até para a semana.
Debaixo. Debaixo da Língua.
Este é um podcast Rádio Comercial.